nosso podcast de hoje vai falar sobre as medidas que foram anunciadas a semana passada e vamos ter como pano de fundo a cidade do Porto. Foi a única forma que nós tivemos de apanhar aqui o Edilberto sem andarmos aqui a adiar. Antes de mais, Edilberto, obrigadíssimo. Edilberto, diz-me uma coisa, estas medidas, principalmente a medida dos 30% de redução da Euribor, tu achas que isto é para toda a gente aderir, só para alguns? Qual é a tua opinião?
Ora bem, a medida dos 30%, na minha opinião, nem deveria ser para quase ninguém, a não ser para pessoas que tivessem, que estejam, infelizmente, em situação muito complicada. Porquê? Porque nada mais, nada menos do que adiar as coisas um bocadinho mais para a frente. Porque consiste no congelamento de uma percentagem de Euribor, neste caso 30%, qualquer pessoa pode aderir, mas está a empurrar para a frente. Isto é basicamente, eu chamo isto de uma moratória, tal como foi no tempo do Covid. Ora bem, se são pessoas que não tenham, por alguma razão, questões laborais, que não consigam aprovar crédito alternativo nem em melhores condições noutro banco, ok, tudo bem, vai ajudá-las de facto. Agora, não sendo assim, acredito que continuam a existir outras alternativas, sem ficar com ónus de mais à frente ter que pagar, até porque nós não sabemos, daqui a... Aquilo é 2 anos de Euribor congelado, depois, ao fim de 4 anos após acabar esses 2, a pessoa começa a pagar. Portanto, isto é, desde cadeira, pode ir até 6 anos.
E é diluído.
E é diluído. Portanto, é diluído.
Portanto, mas... vai-se pagar juros sobre esse capital. Não, assim, já ouvi o contrário, mas a partir do momento em que tu tens um capital associado, tu não vais pagar juros, é nestes primeiros anos. Agora, exatamente. A partir do momento que associares ao crédito e ele seja diluído na prestação, tu todos os meses vais estar a pagar juros sobre o capital que lá fica. Não é?
Assim como, por exemplo, uma questão que até eu vi até uma conferência de imprensa sobre o não capitalização. Ora bem, se estás já a adiar para a frente, mais à frente vai capitalizar, ponto. E vais pagar juros sobre esses juros que não pagaste. Quer dizer, se não houvesse alternativas neste momento no mercado da banca, eu até diria, pronto, ok, não há. Agora existem e sem ficar com esse ónus. Porquê? Porque a prestação é composta por uma Euribor mais um spread. Quem tem taxa variável, são cerca de 90% dos créditos, é Euribor mais spread. Ora, eles vão congelar 30% da parte da Euribor. Se tu somares a um spread, porque o teu spread vai se manter, se tu somares, dá mais ou menos a igual àquilo que é hoje em dia uma boa taxa mista. Ora bem, mudas para uma taxa mista sem ficar com o ónus de daqui a não sei quanto tempo voltar a compensar aquilo que te congelaram. Quer dizer, na prática, na minha opinião, ainda existe alguma informação para absorver sobre isso e há algumas dúvidas que ainda ninguém as tirou, mas, na minha opinião, não faz sentido nenhum, a não ser para pessoas que estejam realmente com dificuldades.
Pessoas essas que também vão ter agora esta questão de poder ir até os 800 euros por ano, a bonificação.
Sim.
Tu achas que esta questão de alargar também um pouco a bonificação faz sentido? Eu acho que das críticas que eu tenho estado a ouvir, e não sei se também se a tua opinião, embora a gente já falou sobre isto, eu acho que o que demorou foi isto a ser implementado, não é? Porque há pessoas que já entregaram a casa ao banco e que se calhar podia ter sido evitado se as coisas tivessem sido mais rápidas. Também é a tua opinião?
Também é a minha opinião. E esta aqui mesmo, esta neste momento, o impacto que ela vai ter acaba por ser muito mais reduzido precisamente por ser tardio. Acredito que nós, mesmo essa questão do alargamento do apoio à bonificação de juros, de facto alteraram ali alguns critérios, quem tem entre 35% e 50% de taxa de esforço, mas lá está, isso foi uma medida que até parte dos próprios bancos, mas isso não funcionou na maioria dos casos, até porque há aqui outra questão que é, o que estamos a falar de crédito de habitação e os outros créditos que as pessoas têm, portanto, isso tem um impacto reduzido naquilo que é o problema real das pessoas, porque a vida financeira das pessoas, a vida financeira das pessoas vai muito mais para além do crédito, habitação, as pessoas têm outras responsabilidades. Quer dizer, e continua a ser tudo muito cinzento. O melhor mesmo, e continuo a reiterar isso, o melhor mesmo, cada caso é um caso. Pode haver casos que, de facto, estas soluções possam vir neste momento ajudar, e se assim for...
Sim, acredito que há muitas famílias que isto vai ser a tábua de salvação, não tenho dúvida nenhuma disso.
O melhor mesmo é, de facto, as pessoas pegarem em tudo aquilo que têm, perceberem o que é que está à volta delas, perceber o impacto que vão ter no futuro, perceber que alternativas é que têm, alguns casos até englobar tudo, aproveitar até para consolidar os seus créditos, ficarão muito melhores a médio e longo prazo do que essa questão dos 30% que fica. E depois a outra questão, portanto, ainda há questões por esclarecer, nomeadamente, marcação Banco de Portugal, fica ou não fica?
Sim, como é que vai ser? Como é que não é?
Sim. A questão da renegociação, que para mim faz todo sentido que fique.
Sim.
Porque é uma renegociação, quer dizer, e se interpretarmos a lei do Banco de Portugal, tem que ficar, quer dizer, mas uns dizem que ficam, outros dizem que não.
Sim, o disco disse, a gente já sabe o que é que funciona, aliás, mesmo depois de quando as medidas estão implementadas, tens várias, sempre várias leituras. Se mais uma vez, antes da próxima pergunta, deixar passar o passeio galego. Uma das coisas que nos foram questionando, até mesmo hoje, foi a questão de se eu transferir agora o meu crédito, se eu depois posso aderir às moratórias. Às moratórias, não é? Às moratórias, agora fiquei com essa na cabeça. Sim. Aderir a esta redução da taxa Euribor. Do que podes ler neste momento, qual é a tua opinião?
Não, porque se transferiste o teu crédito, até se consultares o teu Banco de Portugal, vai aparecer crédito novo. Portanto, e se ao ser crédito novo, não cumpre o critério que todas estas medidas que falámos só podem ser até 15 de março, créditos contratados até 15 de março de 2023, logo. Se for agora, não vai ser, é um crédito novo, é uma renegociação das condições, portanto não vai haver lugar à aplicação dessas medidas.
Mas faz sentido que a data desta redução de Euribor seja a mesma? Qual é a tua opinião sobre isso?
A data não faz grande sentido, até porque... Não, se o critério é alargar a ajuda, não entendo, até porque ela continua a subir. Quer dizer, e as pessoas podem ter renegociado em abril ou em maio, que na altura já estava alta, e fizeram bem, e consultaram outros bancos, foram até eventualmente para aquilo que hoje em dia se aconselha muito, que é a tal taxa mista. Quer dizer, e essas pessoas já não são abrangidas, o que acaba por ser injusto para elas.
Pois, exatamente. Diz-me outra coisa, neste momento, quando se fala em taxas mistas, até para podermos comparar, ou seja, um produto que seja comparável ao que está aqui a ser oferecido, tu hoje em dia consegues taxas mistas com valores para 2 anos?
As taxas mistas neste momento andam entre 3,5, 3,8, 3,9. Depende dos clientes, depende do banco, depende de vários fatores, até da profissão, depende do nível de rendimentos, há vários fatores. Lá está, estavas a dizer há bocadinho quando ofereciam, a questão é que da oferta esse produto e essa questão do governo não tem nada, porque 30% da Euribor atual fica a Euribor em 2,8, 2,9. Se tu juntares um
spread, próximo mês já será 2,9, certamente.
2,9. Se juntares um spread, vai dar igual ou superior às taxas mistas que nós temos no mercado. Então, por que razão é que o EID congelar 30%.
Sim, mas a Euribor pode continuar a subir, não é?
Já para não falar nisso, eu estou a partir do princípio que até que ela estabiliza. Eu estou a falar no momento atual agora.
Mas, por exemplo, tu na taxa mista vais ficar com os 2 anos com a mesma taxa. Nesta questão do governo, eu acredito que será. Tu terás a renegociação semestral.
Pode ser subidas na mesma.
Sim, mas se começar a descer, já não vais ter essa. Não vais estar fixo, não é?
Não, já não vais estar fixo, vai. Sim, mas as taxas mistas, por exemplo, existem há 2 anos ou qualquer coisa. Quer dizer, é o período até que se compreende que isto possa ajudar a estabilizar. Não sei se vai ser o suficiente ou não. Não sabemos, mas isso lá está. Isso é parte que nem eu, nem tu, nem ninguém consegue decifrar.
Portanto, a grande vantagem aqui tem a ver com a questão de conseguirmos, de alguma forma, pagar, ou seja, não chutar o capital, este capital que não vamos pagar durante estes 2 anos, não chutar para a frente e não ser juro em cima de juro. Não ser mais um buraco à barriga.
Exatamente. Repara, tu tens aqui uma proposta que ficas a pagar 500 euros por mês. E tens uma proposta com esse apoio do Estado que te permite ficar a pagar os mesmos 500 euros por mês, mas durante uma parte disso fica para pagar depois. Então qual é a vantagem disso? Não é nenhuma. Neste momento não é nenhuma. A não ser que diga assim, ok, eu até queria mudar para uma taxa mista noutro banco e não sei o quê, hoje em dia as pessoas podem transferir sem custos, podem até aproveitar, em alguns casos, para consolidar algum crédito ou outro que possam ter, de um automóvel ou qualquer
cross-selling,
coisa.
Cross-selling, seguros de vida, por exemplo.
Melhorar os seguros, baixar o cross-selling dos produtos. Há muita gente a queixar-se, e bem, que existe cross-selling muito agressivo e pagam N dinheiro de comissões. Quer dizer, lá está, ver no seu todo. Ver, analisar casa a casa e ver no seu todo. Porque isto cifra-se na habitação. Mas o problema das famílias, muitas das vezes, não é a subir mais 100 euros ou mais 150. É o tudo, porque continuam a ter que pagar tudo o resto. Portanto, a questão tem a ver com isso. A pessoa tem que analisar no seu todo. Portanto, devem haver na globalidade e não nesse caso. Porque se podes ficar a pagar o mesmo, em vez de congelar para a frente, isto é lógico que não faz sentido nenhum. Agora, se não conseguires aprovar o teu crédito noutro banco, pois está claro, tens que recorrer ao mecanismo que estiver disponível, que não te limite, para poderes baixar. E, naturalmente, mais à frente, há de tentar que tudo corra para melhor.
Porque há aqui uma outra coisa que é quem está, quem pode aderir à bonificação, também poder aderir a esta questão dos 30% de Euribor. Do que eu tenho estado a perceber, é possível juntar as duas. Também tens essa percepção?
Do que tenho estado a perceber, também. Do que tenho estado a ouvir. Mas aguardo aí mais clarificação sobre isso, porque, de facto, neste momento ainda não consigo afirmar a 100%. Mas do que tenho estado a ver, sim, é possível acumular as duas coisas. Lá está, são apoios. Tem a questão da renegociação, que é muito... que eu acredito que esta moratória... A questão das renegociações começou a vir à tona quando foram, recordas-te, as moratórias de Covid.
Sim.
Foi aí que começou, havia bancos que não havia hipótese, pronto, e é. É uma alteração às condições contratuais. Portanto, eu acredito que isso também vai acontecer nesta nova medida. Mas do que eu tenho estado a ouvir, sim, são cumulativas.
Porque dos dias, que também não passaram muitos dias, os bancos como é que já estão a encarar isto? Ou ainda estão à espera que haja reuniões e decisões e...
Se eu te for responder assim, direto já, os bancos dizem que neste momento ainda não sabem rigorosamente
como
nada.
Como foi da última vez.
Até porque se reparares a medida, está prevista 2 de novembro.
Sim, sim. Não, mas mesmo quando saiu da bonificação, eu pai até junho, ainda tinha pessoas a dizer que ainda não tinha uma resposta de nem pagamento, quanto mais resposta.
Isso,
ou melhor, nem resposta, quanto mais pagamento.
E agora vai ser igual, porque os bancos, próprios bancos em termos de recursos humanos, neste momento, porque essa tarefa de calcular taxas...
Sim, os bancos nos últimos tempos diminuíram as pessoas e cada vez têm mais trabalho.
Exatamente, aliás.
É um facto.
O dia-a-dia tem sido complicado a nível de volume de trabalho e
sim, mas trabalhar na banca não recomendo.
Exatamente.
Ok. Nós vamos terminar por aqui, vamos de alguma forma tentar manter-vos informados sobre tudo o que for acontecendo sobre este tema, porque sei que é um tema que vos importa muito e também a nós faz sentido nós nos termos atualizados sobre isso. Portanto, até ao próximo podcast.